Irmãos e irmãs, no Parresia dessa semana nós estamos retomando o tema iniciado na semana passada a respeito do poder paralelo dentro da igreja. Mas nessa semana gostaríamos de apresentar o mesmo tema de uma forma mais positiva. Você se recorda que na semana passada nós falávamos que o livro Igreja, Carisma e Poder, de Leonardo Boff, cujos 30 anos nós estamos recordando, porque foi publicado exatamente em julho de 1981, ele tinha um postulado básico. Era necessário que nascesse uma nova igreja, uma igreja do carisma, em que todos seriam iguais. Não haveria mais hierarquia, não haveria mais duas classes dentro da igreja. Haveria somente a distribuição equitativa de poder, porque não seria mais uma igreja onde há realidades institucionais. Seria a igreja do carisma, do Espírito, que sopra onde quer. Muito bem, esta mentira do Frei Leonardo Boff é algo que destrói a igreja por dentro. Por quê? Por uma razão muito simples. Porque você prometer isto para as pessoas é mentir descaradamente. Não é possível que uma instituição tenha um esquema de poder ausente. Ou seja, haja um Espírito Santo que sopra aonde quer, e de repente o poder não é de ninguém e as pessoas automaticamente obedecem a Deus. Isso simplesmente não corresponde ao mundo real. O mundo real onde as pessoas necessitam sim de um vínculo com a palavra de Deus e com os sacramentos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam, Leonardo Boff, na verdade, não é muito original nas coisas que ele fala. Ele simplesmente adapta para a América Latina e para o jargão marxista aquilo que os protestantes liberais já repetem há tanto tempo na Europa. E não somente isso, também os teólogos que pretendem ser católicos e são liberais, na verdade, no fundo, traidores da teologia católica. Um deles é o teólogo Hans King. Hans King, ele propõe, no seu livro A Igreja, um projeto semelhante àquele de Leonardo Boff, em que haveria uma igreja carismática. Qual é a igreja carismática por excelência, segundo Hans King? É a igreja da Carta aos Coríntios. A igreja dos carismas que estão contidos, conforme a descrição de São Paulo, na primeira carta aos Coríntios. Portanto, a igreja de Corinto seria o ideal desejado por Hans King. E parece-me também, de alguma forma, deveria ser o ideal daquilo que apresenta Leonardo Boff. Mas se nós formos ver com verdadeira profundidade exegética e com honestidade intelectual aquilo que São Paulo e os coríntios viveram nos alvores da cristandade, o que nós encontramos é uma igreja onde a tradição e o poder já é exercido desde o início. Você veja, por exemplo, que nosso Senhor Jesus Cristo, ele, quando fez a igreja, ele separou do meio dos seus discípulos um grupo de 12 apóstolos. Quando ele fez isso, e ninguém tem dúvida de que Jesus historicamente constituiu um grupo de 12, ele estava criando o núcleo daquilo que seria a hierarquia da igreja. Portanto, já em Jesus, existe um projeto de que o povo de Deus, que já existia no Antigo Testamento, deveria ser reformado. E reformado como? Reformado no fundamento destes 12. Assim como o antigo povo de Israel tinha 12, os 12 filhos de Jacó, agora, o novo povo de Deus também tem 12, os 12 apóstolos de Nosso Senhor. Este povo, então, o povo escatológico, o povo definitivo, o povo que o Messias veio para congregar na sua unidade, ele deve ser regido, portanto, por esses sagrados pastores. Sim, e é por isso que já no Novo Testamento nós encontramos Jesus que envia os 12 com autoridade e poder. Poder para expulsar os demônios, poder para realizar curas, poder para pregar a palavra de Deus em seu nome. Esse poder é dado a esses missionários, a esses enviados. A palavra apóstolo quer dizer exatamente isto. Eis que eu vos envio. Nós podemos ver isso com toda clareza no discurso de envio dos apóstolos, no capítulo 10 do Evangelho de São Mateus. Mas, logo em seguida, São Mateus, no capítulo 16, deixa com toda clareza exposta a função de um destes apóstolos. Trata-se de São Pedro. E quando Jesus fala a Pedro, ele diz: tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Eu te dou as chaves. Chaves de quê? Chaves de poder. De ligar na terra e será desligado no céu. Desligar na terra e será desligado no céu. As chaves de Pedro são, sim, poder dado por nosso Senhor Jesus Cristo a São Pedro. Quando Jesus envia e escolhe seus apóstolos e os envia, ele está dando poder a eles. Isso não quer dizer que os discípulos, os batizados, os fiéis leigos sejam oprimidos e depauperados, como diz Leonardo Boff. Nada disso. Eles também participam do poder na igreja, mas não se trata de um poder ministerial. Trata-se do poder batismal, do poder que cada cristão pode e deve exercer quando, com a sua vida, prega o Evangelho, testemunha na santidade e, sendo fiel à palavra de Cristo e aos seus sacramentos, vive como verdadeiro membro da igreja. Este é mais ou menos o esquema, em breves pinceladas, aquilo que é a igreja de nosso Senhor. Isto já se encontra lá na comunidade de Corinto. Esta comunidade que é tida e havida por Hans Küng como sendo a comunidade carismática, que se oporia a um esquema mais católico de poder. Porque, para esses senhores, a forma católica de viver a igreja seria uma patologia eclesiológica, uma traição do cristianismo. Então, segundo eles pintam, a igreja de Corinto é a igreja dos carismas, não é verdade? Afinal, não é nela que São Paulo faz o discurso dos carismas? Sim, mas também é nela que São Paulo faz o discurso a respeito do corpo de Cristo. Discurso que todos os teólogos liberais fazem questão de evitar. Porque, quando se fala da igreja como corpo de Cristo, nós falamos claramente de membros que têm funções diferentes e, portanto, não somos todos iguais. Na igreja de Corinto, nós vemos que São Paulo, em primeiro lugar, exerce, sim, o poder. Se vocês forem ver de forma bastante específica, vocês verão que São Paulo, inclusive, excomunga um incestuoso. No capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios, São Paulo lembra do escândalo que entre vocês estão acontecendo coisas que nem sequer entre pagãos acontece. Pois bem, São Paulo diz que esta pessoa, este incestuoso, deve ser retirado da igreja. Ele diz assim: que entreguemos esse indivíduo a Satanás para a destruição de sua índole carnal, a fim de que seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Eis aí, na igreja carismática de Corinto, nós já vemos a instituição canônica da excomunhão. Portanto, ali também se exercia o poder. Não somente isso. O Frei Leonardo Boff, no seu livro Igreja, Carisma e Poder, pretendia vender a ideia de que a Igreja Católica é uma Igreja do Espírito e que, na verdade, São João, São Paulo e os outros que escreveram os livros que estão no Novo Testamento jamais se preocuparam em dizer exatamente aquilo que Jesus quis dizer. Que, na verdade, eles eram grandes homens cheios da liberdade do Espírito, e diziam aquilo que batia na veneta por inspiração do Espírito Santo. Ora, isto simplesmente não é verdade. Na igreja de Corinto, São Paulo, com toda clareza, expressa que ali, no início do cristianismo, nós estamos na década de 50 depois de Cristo, ou seja, fazem somente 20 anos que Jesus subiu aos céus e enviou o Espírito Santo. Ali, na igreja de Corinto, já existe tradição. Tradição, número 1, com relação aos sacramentos. Veja, por exemplo, o que São Paulo fala no capítulo 11 da sua carta aos Coríntios, a número 1. Ele diz que o sacramento que ele recebeu, ou seja, a Eucaristia, é algo que é da tradição. Nós vemos ali, 20 anos depois da ascensão de Jesus ao céu, São Paulo já fala de tradição. Capítulo 11, versículo 23, ele diz: de fato, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. Vejam, é tradição. O que eu recebi, eu transmito. Na noite em que ia ser entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e começa a descrever. Faz o relato da última ceia e da instituição da Eucaristia. Estamos aí na década de 50, há 20 anos da subida de Jesus aos céus, e já temos tradição. Mas a tradição não é somente do sacramento. A tradição é também da palavra. Porque, se nós virarmos a página, no capítulo 15, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, a igreja dos carismas, da liberdade, São Paulo fala da tradição também com relação à palavra. Ele diz, com toda clareza, no início do capítulo 15, que ele transmitiu aos discípulos que estão lá em Corinto aquilo que ele também recebeu. Vou ler para vocês o versículo 3. De fato, eu vos transmiti, antes de tudo, o que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu pelos nossos pecados. E aí ele começa a fazer um elenco da regra de fé básica na ressurreição, no mistério pascal, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É o testemunho escrito mais antigo que nós temos da ressurreição de Cristo. O que eu recebi, eu transmiti. Tradição, logo ali, há 20 anos da ascensão de nosso Senhor ao céu. Portanto, se nós hoje, 2000 anos depois, nos esforçamos para manter a mesma fé, para garantir que hoje, nas nossas paróquias, se celebre não um sacramento qualquer, inventado por alguém que, nas suas veleidades, se acha um gênio. Não um sacramento qualquer. Que nas nossas paróquias se celebre o sacramento de Cristo, a Eucaristia, assim como nós a recebemos dos apóstolos. Se nós nos esforçamos nas nossas paróquias para que, na hora da pregação, alguém pregue e diga a palavra, não uma palavra qualquer, não os caprichos dos doutores e teólogos liberais da modernidade, mas a palavra que Cristo deixou aos apóstolos, se nós nos esforçamos para isso tudo, é porque nós estamos na esteira dos apóstolos, nós estamos na sucessão apostólica. Nós queremos que continue a existir esta mesma igreja de 1 Corinto. Aqui não havia nem sequer Novo Testamento escrito ainda. Os 27 livros do Novo Testamento estavam quase todos ainda no porvir. E, no entanto, São Paulo já atesta a tradição. A igreja nasceu da tradição. E, na verdade, a tradição que faz com que nós recebamos a palavra de Cristo e o seu sacramento tem seus guardiões. Quem são os guardiões da palavra de Deus e do sacramento? O magistério, os sagrados pastores, os ministros de Deus. Portanto, essa é a constituição hierárquica da igreja. A igreja, ela tem hierarquia. A igreja não é uma casa de tolerância onde todos podem fazer o que quiserem. Não, absolutamente não. Na igreja existem os sagrados pastores que têm o dever verdadeiro de colocar garantias para que os sacramentos celebrados sejam sacramentos de Cristo e a palavra pregada seja a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que nós vivemos a comunhão na Igreja Católica. Uma comunhão que não é somente entre nós, aqui e agora, não, mas a Igreja do mundo inteiro e a Igreja de sempre. É muito importante nós mantermos esse princípio católico, porque na ideia de originalidade dos teólogos da libertação, existe um princípio constitutivo claramente anticatólico, que é o seguinte: a teologia da libertação, ela é apresentada como sendo a teologia da América Latina. E nós, latino-americanos, tomados de crise de adolescência, porque precisamos mostrar que somos diferentes de papai e mamãe, na verdade, precisamos mostrar que nós somos diferentes daqueles malvados europeus opressores que nos colonizaram e nos oprimiram, nós queremos ser diferentes. Nós queremos ser especiais. E então, inventamos a nossa teologia. É a teologia da América Latina hoje. Ora, nesta pretensão de originalidade, existe algo profundamente anticatólico, como eu já acenei no programa passado. O que é anticatólico? Porque a fé católica é aquilo que é crido, que é transmitido, que é celebrado semper ubique et ab omnibus. Ou seja, nós cremos naquilo que sempre se creu. Nós cremos naquilo que foi crido em todos os lugares. E nós cremos naquilo que é atestado por todos os santos doutores através dos séculos. Muito bem, querer agora ser originais é simplesmente traição. Querer inventar algo de original para nós é querer fundar uma nova igreja. Não há nada de original nisso, aliás. Lutero já fez isso há 5 séculos atrás. E é interessante nós notarmos isto. Quanto mais os adolescentes querem ser diferentes de papai e de mamãe, mais eles se tornam iguais, idênticos à massa amorfa de milhares, digo até milhões de jovens que se vestem do mesmo jeito, pensam do mesmo jeito e repetem as mesmas coisas. São tão originais que não conseguem deixar de copiar uns aos outros. Isso acontece também dentro da teologia. Quanto mais originais querem ser os teólogos latino-americanos, a única coisa que eles conseguem fazer é repetir as velhas heresias protestantes e os avoengos erros dos marxistas. Meus irmãos, é necessário nós acordarmos para a realidade. Esse pessoal fala tanto de realidade, mas se existe uma coisa da qual eles estão absolutamente divorciados, é a realidade. E a realidade é a seguinte: se nós queremos que a Igreja de Cristo se perpetue ao longo dos séculos, é necessário que haja gente responsável por guardar o depósito da fé. Isto já está aqui no Novo Testamento. São Paulo fala claramente a Timóteo e a Tito: guardar o depósito da fé. Esta é a missão de um bispo, esta é a missão de um padre. Então, como é o exercício do poder dentro da Igreja? Não é um poder arbitrário. Por quê? Porque mesmo o Papa, até mesmo o Papa, que é o supremo pastor da Igreja, ele que tem poder universal, direto, na Igreja, ele, como pastor supremo da Igreja, é servo de Cristo. Nenhum Papa poderia agora inventar um dogma que não foi crido ao longo dos 2000 anos da Igreja. Um Papa não é um oráculo, um Papa não é um semideus que pode agora nos dar uma nova revelação. Nada disso. A função do Papa é confirmar a fé dos irmãos. A missão do Papa não é inventar a fé dos irmãos. Você compreende isso? Nenhum Papa poderia mudar aquilo que está estabelecido ao longo dos séculos. Nenhum Papa poderia inventar aquela fé, uma fé nova, diferente daquela que foi crida ao longo dos séculos. Portanto, o Papa é o primeiro servo. Por isso ele foi chamado desde sempre, principalmente pelo Papa Gregório Magno, de servo dos servos de Deus. Aqui então nós compreendemos como é que se exerce realmente o poder dentro da igreja. O poder dentro da igreja é exercido pela submissão. Exatamente porque o Papa é o servo de todos, que ele precisa ter poder para servir as suas ovelhas. O Papa Bento XVI, na homilia de inauguração do seu pontificado, pediu de forma comovedora a todos nós que rezássemos por ele, para que ele, pastor supremo da igreja, não corresse diante do ataque do lobo. O lobo vem contra a igreja. E é por isso que é necessário exercer o poder. Por quê? Porque nós não estamos num mundo cor-de-rosa. Nós não estamos num mundo de Poliana, onde tudo é muito lindo. Nós não estamos num mundo de Alice no País das Maravilhas. Nós estamos num mundo real. E no mundo real, Satanás e os seus demônios existem. No mundo real, a luta da igreja é uma luta encaniçada contra Satanás e os seus demônios. Nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Nossa luta não é contra Leonardo Boff e os seus próceres da teologia da libertação. Nossa luta é contra uma mentira satânica que está utilizando esse tipo de teologia como instrumento para realizar um mal que é muito mais profundo e muito mais terrível do que talvez algum deles possa imaginar. Meus irmãos, nós precisamos nos manter firmes, sabendo que é necessário estarmos na solidez da rocha, a rocha que é a fé de Pedro, não somente a fé deste Papa, a fé de todos os papas, a fé de 2000 anos da Igreja. É nesta fé que nós estamos edificados e é exatamente esta fé de 2000 anos que irá prevalecer contra as portas do inferno. Aqui existe verdadeiro poder. O poder de cada batizado quando se submete ao ensinamento de Cristo e à tradição da Igreja. Uma pessoa que crê na palavra de Deus faz com que o inferno trema. Por quê? Porque a única arma que Satanás possui é a mentira. E quando você crê na palavra da verdade, você está ali, colocando diante do rosto de Satanás e dos seus anjos a realidade de que a palavra dele é sedutora, sim, mas não tem o mínimo fundamento na verdade. A diferença entre a palavra de Deus e a palavra de Satanás é a mesma diferença entre o ferro sólido e uma cortina de fumaça. A palavra de Deus é rocha sólida, em cima da qual nós podemos construir e edificar. A única coisa que Satanás consegue fazer é muito barulho. Sim, e esta é a arma deles. No programa passado, eu explicava para você como é que se exerce um poder paralelo dentro da igreja. Fazer com que os verdadeiros pastores não tenham mais acesso aos seus rebanhos. Quando um bispo se coloca ensinando aquilo que o Papa ensina ao povo de Deus, quando um padre se coloca ensinando aquilo que a tradição da igreja de 2000 anos ensina ao povo de Deus, logo, logo ele é descaracterizado. Ele não é pastor verdadeiro. Ele é simplesmente um tradicionalista que está num esquema de fé engessado que não respeita a realidade da América Latina hoje. Nós precisamos estar unidos à fé da igreja de 2000 anos e compreender. Existem, sim, lobos em pele de ovelhas, mas o pior de tudo não é o lobo com pele de ovelha, é o lobo com cajado de pastor. O pior de tudo é quando um bispo, um padre, que deveria cuidar das ovelhas, começa a vender lotes da ovelha, das ovelhas para o inimigo e fazer com que a igreja e o rebanho se disperse, seja usado, vilipendiado por todos aqueles que são inimigos da igreja. Meus irmãos, continuemos na fé da igreja. Não tenhamos medo de crer no catecismo da Igreja Católica. Ali está contida a palavra de Deus explicada para nós, explicada de forma concreta e real na fé que atravessa os séculos, na fé que vai até os apóstolos. Saibamos que nós precisamos estar muito unidos à palavra de Deus. Algumas pessoas acham que nós precisamos defender a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não precisa ser defendida. A palavra de Deus é um leão, meu irmão. A palavra de Deus é um leão que só precisa ser solto. Ele faz o resto do serviço. Você entenda isto. Defender a fé e a palavra de Deus é simplesmente soltá-la. Se nós soltarmos a palavra de Deus, se nós despertarmos na multidão de católicos que nós temos aqui no Brasil, a consciência de que a nossa fé de 2000 anos ainda vive, é verdadeira e ainda vale, se nós despertarmos isto nos católicos, nós teremos a palavra de Deus como leão que ruge no nosso país. Não tenhamos medo. Não tenhamos medo de nos unir aos nossos bispos que estão unidos aos bispos e, consequentemente, aos apóstolos ao longo dos séculos. Não tenhamos medo de nos unir ao Papa que está unido aos outros papas e, consequentemente, a São Pedro ao longo dos séculos. Não tenhamos medo de ter, ainda hoje, a mesma fé, a fé de Pedro, aquela fé que é rocha firme, na certeza de que as portas do inferno não prevalecerão.